Está começando agora o podcast Saque e Voleio com Alexandre Cossenza.
Fala galera, bem-vindos ao podcast Saque e Voleio. Eu sou Alexandre Cossenza. Essa é uma edição especial, né? Não é um podcast propriamente dito, mas como eu falei durante a madrugada, eu ia fazer uns comentários sobre esse jogo do Nadal com o Shapovalov, que terminou 3 sets a 2 com 4 horas e 8 minutos de jogo. E eu achei que tinha tanta coisa acontecido na partida que valia um podcast próprio. Então eu vou gravar alguns comentários aqui, vai ser um podcast mais curtinho, que vai ser, obviamente, sobre um jogo só. Mas é coisa que eu gostaria de falar. Inclusive, eu normalmente faço um roteiro para saber o que eu vou falar, né? Para não me perder e para não ficar meio arrastado. Eu gosto de falar mais rápido no podcast, para dar um ritmo, porque eu falo sozinho. E dessa vez eu estou fazendo sem o roteiro. Então pode ser que fique um pouquinho mais lento meu processo de raciocínio durante a gravação, mas é o que dá para fazer, porque eu ia perder muito tempo se eu fosse parar para fazer um roteiro. Mas vamos lá. Por onde eu começo, né? Tem tanta coisa que aconteceu. Eu acho que eu tenho que começar pelo Nadal. Pelos méritos dele, por tudo que ele fez certo na partida. Pela maneira que ele encontrou para ganhar o jogo. E eu acho que é daquelas partidas que, assim, olhando pro geral da carreira do cara, você vai pensar, ah, foi uma vitória nas quartas de final sobre o Shapovalov na Austrália. Mas eu acho que tem um valor especial por ter sido como foi. Por ter sido um Rafa que não é mais aquele cara que é um touro, que é um cara vigoroso, que joga 8 horas, né, inteiraço fisicamente. Até porque ele não teve tempo de se preparar fisicamente, né, para jogar um slam dessa vez. Porque ele estava parado, se recuperando da lesão no pé, tentando tratar o suficiente para continuar jogando. Porque ele foi jogar em dezembro, naquela exibição em Abu Dhabi, pegou Covid, então não conseguiu nem treinar direito, teve que se recuperar. Mas voltou ali, ganhou um torneiozinho em Melbourne e resolveu tentar a sorte no Australian Open. E agora ele tá numa semifinal, né? Uma coisa louca, uma coisa insana. Mas óbvio que ele não tá com preparo físico para jogar 5 sets, principalmente nesse sol de Melbourne louco, que eu falei aqui no episódio anterior, como é que é violento. Então acho que foi sensacional ver o cara arrancando uma maneira de ganhar um jogo não estando bem fisicamente, né? E o Nadal, ainda tem gente, né, que tem aquela coisa, ah, porque o Nadal é só físico, não sei o que e tal, e ele tá mostrando que não é, sabe, assim, mostrou mais do que nunca nesse jogo, porque não tinha de onde tirar ali, era confirmar o saque, rezar pro Shapovalov derrar umas bolas e tentar se manter no jogo, né? Agora, falar um pouquinho, né, desde o começo da partida. Acho que o começo dele foi sensacional, tava sacando bem, tava vigoroso, tava mandando, né, nos pontos antes do Shapovalov, que é importantíssimo. Tava fazendo a bola quicar, porque, né, rodada diurna tem isso, a bola do Nadal quica mais, voa mais, né, com o sol, com a temperatura mais alta, isso ajuda ele. E o jogo parecia sob controle, né, um 7-0, dois 7-0. No terceiro ele tem ali três games que vão para 30 iguais no saque do Shapovalov. Teve, se eu não me engano, acho que o Nadal até falou numa entrevista que teve um 15-30, que teve uma paralela ali que ele errou, né? Seria um 15-40, se aproximaria da quebra. E escapou esse terceiro set. E eu comecei a lembrar, eu vendo esse jogo, me lembrou muito como escapou o jogo do Tsitsipas do ano passado, que também foi quarta de final do Australian Open. Nadal dominou 2-7-0, teve perto de ganhar o terceiro, perdeu o terceiro, se eu não me engano, num tie-break. Eu não tô com placar aqui agora pra conferir. Mas escapou, né? E ele jogou um tie-break muito mal. Ele errou smash, ele fez dupla falta, enfim, deu os pontos de graça ali que ele não daria normalmente. E, assim, por algum motivo ele não conseguiu, né, se recuperar na partida. O Tsitsipas estava jogando muito bem também e conseguiu a virada. Foi, inclusive, a segunda virada, né, no Nadal, ganhando de 2-7-0 em grandes slams, né? Então, raro. E quase aconteceu hoje de novo com o Shapovalov, né? Porque quando o Shapo vence o terceiro set, e o terceiro set que o Nadal contribui ali, fazendo muita dupla falta, o Nadal fez 11 duplas faltas na partida, né? Você para e pensa que foram, ah, beleza, em 5 sets foram, né? Você faz ali a média de 2 por set. Mas ali no terceiro set foi um momento delicado e ele vacilou. E aí o jogo começa a escapar, ele obviamente não estava fisicamente inteiro, e isso foi ficando mais óbvio no quarto set, mais nítido. O Shapovalov foi se aproveitando disso, e até só uma quebra de diferença, né, no quarto, mas o Nadal não ameaça o saque do Shapovalov, né? Então foi um quarto set que pareceu mais fácil até do que o placar sugere, que na verdade sim, pareceu não, ele foi mais fácil do que o placar sugere. E o jogo estava na mão do Shapovalov, né? Tava na mão. E o Nadal, como eu escrevi até no texto de hoje no blog, eu mandei, tá no moral do Apoia-se também. Mas o Nadal controlou o que ele podia controlar. Que era, ele chamou um médico para ver, para tratar, né, o problema, o incômodo que ele tava no estômago. Ele trocou de roupa, né? Foi ali no intervalo do quarto pro quinto set. Usou a toalha gelada, usou aquele ventiladorzinho que vem num tubo preto, fez o que dava pra fazer e resolveu se concentrar no saque. Então, ficou muito óbvio isso, né? Que ele ia se concentrar nos games de saque e ver o que acontecia quando o Shapovalov fosse pro serviço, né? Porque você nunca sabe. Ainda mais um cara com o Shapovalov que, assim, é meio maluco, né? Não devia ser mais, acho que já tem um tempinho de circuito aí suficiente pra ser um pouquinho mais maduro, mas ainda não é. E o Nadal foi, né? Primeiro game ali com breakpoint, terceiro game teve breakpoint também, teve dupla falta também, mas ele se segurou. E o Chapo, no segundo game, ele entrega assim, pontos de uma maneira absurda. Ele erra, se eu não me engano, são dois forehands para fora, assim, pifados, e uma dupla falta. Dupla falta no 15 iguais, ou no 15-30, eu não lembro agora. Mas foi um game horroroso dele. E o problema não foi só esse game horroroso do Shapovalov. Foi como ele jogou o quinto set todo. Porque o Nadal tava morto na quadra. Dava pra ver que ele tava pregado, dava pra ver que ele não ia correr em todas as bolas. E o Shapovalov batendo na bola, indo pra linha, quando não precisava. Ele tinha ali uma margem de 1,5 metros, acho que, pra conseguir ser agressivo e deixar o Nadal na defensiva. E assim, às vezes até fazer o winner sem o Nadal correr na bola. Sabe, mas ele foi para um monte de bola doida, errando, inclusive, e errando nos games de saque do Nadal, que eram os games que ele precisava, né, quando ele precisava ganhar ponto. E não conseguiu. E o Nadal sai de quadra vitorioso de uma maneira espetacular, né? É aquele jogo que a gente fala que é épico, heróico e tal, né? Aqueles clichêsões todos. Porque foi em 5-7, porque foi em 4 horas, mas porque ele tava morto. E acho que esse é a grande coisa que as pessoas vão lembrar depois na carreira do Nadal. Essas partidas que ele não deveria ter ganhado. Hoje ele não deveria ter ganhado. Né? Como talvez, sei lá, ele não deveria ter ganhado aquela final do Australian Open de 2009 com o Federer, porque ele vinha de um jogo de 5 horas com o Verdasco. E jogou mais 5 sets com o Federer. E ele no quinto set estava inteiraço, né? Óbvio. Outro Nadal, né? Falando de um Nadal de 12 anos atrás, 2009, 13 anos atrás, inteiraço fisicamente, mas, né, o Federer tinha que ter se aproveitado melhor do momento do Rafa, que obviamente ele não estava inteiro ali. Né? Em 2017 acontece a mesma coisa, o Nadal vai para o quinto set com o Federer, vindo de um jogo de 5 horas contra o Dimitrov na semifinal, e se vê que o Nadal não estava tão inteiro naquele jogo, e o Federer se aproveita e ele ganha. Né, consegue a virada ali no quinto set. Suou mais do que eu acho que o Federer devia ter suado, mas conseguiu a virada. Foi um quinto set espetacular do Federer. Né, mas assim, olhando para o estado do Nadal físico naquela partida, talvez não devesse nem ter ido para o quinto. Né? E acho que assim, tecnicamente o Federer também estava melhor que o Nadal naquele dia. Só que o Nadal é um cara tão forte mentalmente que ele ficou ali, achou um buraco num set, achou uma quebrinha no outro, levou pro quinto, e teve uma quebra de vantagem no quinto set. É absurdo, às vezes, as coisas que, né, a gente comentar coisas que o Nadal faz. E esse jogo contra o Shapovalov, eu acho que ele até tem um valor que é maior do que estar numa semifinal de Grand Slam, é maior do que os pontos que ele vai ganhar, 720 pontos para ir para uma semifinal de Grand Slam. Isso para ele é bobagem, né? Ainda mais essa altura do campeonato, com 35 anos, ele faz 36 agora em junho, é muito maior. E acho que, assim, eu posso até soar repetitivo aqui, porque eu vou citar coisas que eu escrevi no texto de hoje, sobre o valor do veterano, era essa a minha ideia comentar. Mas esse jogo do Nadal, ele me trouxe à mente memórias assim, de caras que eu sempre admirei muito como tenistas, mas principalmente caras que chegaram no fim da carreira lutando porque gostavam de lutar, gostavam de estar em quadra, gostavam de estar, sabe, de se testar ao máximo e de estar ali um pouco, até às vezes até mais pela luta, mais pelo prazer da competição do que por alguma expectativa de ganhar um título e tal, né? Eu acho também, por exemplo, que o Nadal não tem expectativa de título na Austrália. Se deixar, ele vai lá e morde, mas acho que ele nunca entrou nesse torneio pensando, olha, se deixar, o belisco. Não, acho que ele entrou para competir, para ver o que dá para fazer, né? Como o caso do Agassi em 2005 e 2006 no US Open, né? Era o torneio da casa dele. Em 2006 ele estava destruído, a coluna dele estava mal, ele estava jogando na base de injeção de cortisona e ganha um jogo ali do Baghdati, que não era para ganhar nunca, né? O Baghdati já estava num momento bom, já tinha aparecido despontado no circuito, e o Agassi vai lá e ganha um jogo de 5-7, com o Baghdati tendo câimbra no final, não o Agassi. Agassi com 35 anos ali, que vamos lembrar também que 35 anos em 2005 era como se fosse o Federer jogando com 40 hoje, né? Proporcionalmente falando, ninguém... O Sampras parou com 31, se eu não me engano. Ninguém passava dos 30 jogando um nível altíssimo naquela época, né? Hoje a gente tá num mundo diferente, né? A ciência evoluiu, a fisioterapia também. É tudo a mesma coisa, né? Mas enfim, vocês entenderam. Os métodos de recuperação são muito mais eficientes. Então você tem aí o Federer com 40, o Nadal com 35, o Djokovic voando com 35, né? Nem parece que tem 35, parece que tem 25. Né? O Murray também estaria inteiro se não fosse a lesão no quadril, mas mesmo assim, você para pra pensar, é um cara que tá com 35 anos jogando com um quadril de metal e ganhando o jogo em slam, né? Ganhou do Basilashvili, que é 20 e pouco do mundo. Então é outro padrão hoje. 35 naquela época, em 2005, 2006, era uma coisa obscena, né? E eu lembrei desse jogo do Agassi com... do jogo do Agassi com o Blake em 2005, desse jogo do Agassi com o Baghdati em 2006. Lembrei do próprio Guga com o Federer em 2004, né, depois de uma operação no quadril, que foi em 2002, e aquele jogo é em junho, né, maio, junho de 2004, e em setembro ele para pra operar de novo, né, depois da Olimpíada. Então, sabe, são caras que... você para pra pensar no quadril do Guga, não teve jeito, né, foi uma lesão que realmente não teve jeito, as operações não deram resultado, também, né, outros tempos, se fosse hoje, talvez ele estaria aí na situação do Murray, né, jogando, competindo, mas no caso do Guga foi muito mais complicado, mas foi um cara que tentou, da primeira operação, que foi em 2002, para a última, para a aposentadoria dele, que foi em 2008, foram 6 anos e 3 operações, ele tentou muito, sabe, ele fez até operação espiritual, ele usou, né, tentou tudo que ele podia, coisas que ele acreditava e coisas que não acreditava, de repente, né? Mas na esperança de voltar a competir, porque era o cara que queria jogar, gostava, né? Já tava rico, já tava milionário, não precisava de dinheiro, né? E até aí um cara bem sucedido no mundo dos negócios hoje, incontestavelmente, mas queria jogar. O que esses caras... tem um grupo especial de atletas, né, que... não é que queiram arrastar a carreira até o máximo e tirar o máximo da carreira, ou ganhar mais dinheiro, não sei o quê. São caras que gostam de competir, são caras que gostam de se testar contra caras que de repente são mais novos, mais fortes, mais altos. E o caso do Guga era um pouco esse. Como era o caso do Agassi? Como virou o caso do Hewitt? O Hewitt teve... bom, o Hewitt são duas coisas, né? Porque ele teve problema no quadril, ele teve problema no pé, né, que os médicos deram a carreira dele como encerrada, mas ele operou e voltou a jogar. E além disso, o tênis do Hewitt foi superado, né? Porque quando ele volta a jogar ali, já em 2008, ele era um cara que era muito mais fraco, né, o saque muito menos potente que o resto do circuito. Era um cara que não era tão rápido, não batia tão forte na bola, mas ainda ganhava jogo, ainda dava, né, procurava maneiras... E ele vai se aposentar, sei lá, ele se aposentou 3, 4 anos atrás. E ele faz torneios grandes e partidas de muita luta, 12 anos depois de ser número 1 do mundo. Porque ele achava que ia voltar a ganhar o Slam? Não, mas porque ele queria competir, ele gostava. Né? E hoje ele gosta, você vê ele na beira da quadra numa Copa Davis, é fantástico, é insano, você vê, o cara vibra, né? Porque é competição, o cara nasceu para aquilo, gosta daquilo, e foi número 1 do mundo, e sabe... E aceita o fato de não ser mais número um do mundo porque ele gosta do combate, gosta da luta, gosta da competição, né? Gosta de se testar mesmo. É bacana. Então, eu lembrei de um jogo dele com o Tomic no US Open, que ele leva o Tomic novinho, né? O Tomic em boa fase. Ele leva o Tomic pro quinto set. Ele chega até a sacar pro jogo, mas perde depois. Isso já bem no fim da carreira, né? 2013, 2014, não lembro mais agora. Mas o Hewitt é um desses exemplos. Andy Murray agora é um exemplo. Andy Murray podia ter encerrado a carreira. O cara ganhou 3 slams, foi número 1 do mundo, ganhou a Copa Davis, ganhou 2 medalhas de ouro olímpicas em simples. Pra que tá jogando? Mas tá lá, lutando, porque gosta. Não tem explicação além disso. E eu me emociono vendo esses caras jogando, porque justamente por isso, porque não precisam. Né? São caras que... Eu admiro muito o cara que faz coisas porque não precisa, mas porque gosta, porque quer ser melhor, quer evoluir, ainda quer evoluir num certo momento da vida, da carreira. Isso eu acho que é muito admirável, muito... Eu fico comovido vendo assim, o Murray jogar. Eu sou um fanzaço do Murray por motivos que vão além do que ele faz em quadra, mas assim, o comportamento dele em quadra, a postura e a paixão que ele tem pelo que ele faz como profissão, acho que isso serve de exemplo para mim, para vocês, para qualquer pessoa, sabe? É um cara que... não sei, não tenho que criticar em ponto nenhum no que ele aborda a carreira. Você pode dizer que em quadra ele não tem a melhor postura mental, é que ele reclama muito, resmunga muito, que, né, se de repente se ele se comportasse de outra maneira... Talvez tivesse tido mais sucesso, tivesse vencido mais coisas, ou talvez ganhasse mais coisas até hoje, né? Ele reclama muito, fala muito e tal, mas mesmo assim fez tudo o que fez, né? Ninguém tá dizendo que o cara é perfeito, mas é um cara que tem que admirar, né? E o Federer, gente, o Federer podia ter parado 10 anos atrás, né? Mas ficou, porque é um cara que gosta. E por mais que a gente diga que é muito cômodo para esses caras continuar competindo, porque o cara tem dinheiro, o cara pode viajar com a família, o cara pode, né, recebe cachês de milionários de aparição para jogar um torneio, um ATP 500, um Masters 1000, Masters 1000 não, que Masters 1000 não paga, mas um ATP 500, de repente um 250 aqui, outro ali, e ficam em hotéis de luxo e não gastam com quase nada. Então e tem todo o carinho do público, o Federer em especial, né? Tem todo o carinho do público em todo lugar que ele vai. Então é muito fácil para esse cara estar no circuito e seria muito cômodo para ele aproveitar isso e falar: vou ficar aqui, cada torneio eu vou lá, ganho 2 jogos, faço uma exibição, faço umas bolinhas bonitas ali, umas curtinhas, uns bate-prontos no fundo da quadra e saio, beleza. Mas não é isso que ele quer só. É óbvio que ele está aproveitando o momento de carinho do público, que os torneios querem ele, que ele é bem remunerado, mas ele quer vencer, sabe? Ele está querendo vencer com 40 anos de idade. O cara chegou lá em Wimbledon, fez quarta de final, foi quartas ano passado, foi oitavas, né? Não lembro, mas assim, para mim já foi uma coisa espetacular ter um cara com essa idade, voltando de problema no joelho, fazendo o que ele estava fazendo. Para mim é brilhante. E brilhante o fato dele ter operado de novo, pra ver o que vai fazer, né? Dele não ter desistido ainda. Então, é sensacional. Então, e eu acho que era essa a minha mensagem, tanto no texto quanto no que eu quero passar agora no podcast, é que a gente tem que admirar esses caras, sabe? Chega uma hora que, beleza, você torce pro Nadal, você torce pro Federer, você torce pro Djokovic ou pra quem quer que seja, mas tem hora que a gente tem que parar, sentar e olhar pra esses caras e falar: esse cara é foda, esse cara é do caralho. Desculpa pelos palavrões, mas tô sem roteiro e tô falando do coração mesmo. Tem horas que tem que olhar pra esses caras e falar, porra, sabe? Não tem como não admirar o que esses caras estão fazendo. É espetacular. E essa vitória do Nadal hoje mexeu muito comigo nesse sentido, porque me lembrou disso tudo, desses caras todos, né? Me lembrou de Federer, Agassi, Guga e tudo. Porque o cara não precisa estar ali. né? Ele tem a vida ganha, tá lá com a academia dele, tá gigante. Inclusive, semana que vem eu tô lá na academia na clínica da academia dele em Florianópolis. Me convidaram. Então o cara tá com vida feita, com vida ganha, casou, tá rico, tem barco, tem tudo. Mas gosta da competição, gosta do que faz, luta. E a gente que fica aqui de fora vendo, torcendo às vezes contra, às vezes a favor, dependendo, né, de contra quem é o jogo, uma hora a gente tem que deixar isso de lado e admirar, sabe? E aproveitar muito esses momentos agora, porque assim, tanto ele quanto o Federer, quanto o Andy, estão obviamente numa reta final ali, né? Eu até brinco, às vezes eu escrevo, falo, estão no approach, né, do voo, se avião vai pousar em algum momento. E tem que aproveitar essa, né, essa parte turbulenta da coisa, tem que saber apreciar isso, porque eu acho que nessa reta final, justamente pelo fato de o corpo não acompanhar, né, o corpo não dar a resposta que eles querem, o que eles já tiveram durante a carreira toda, aí é que a gente vê todas, assim, com mais clareza, todas as outras características desses caras, sabe? Experiência, inteligência, maturidade, rapidez de decisão, escolha, malandragem também. Eu acho que tudo entra no pacote, porque atleta também tem que ser malandro, né? Não é ser desonesto, ser malandro, é diferente. Então acho que nessas horas a gente vê o pacote todo desses caras, né? E fica tudo muito mais claro, porque não tem o físico para se sobrepor aos outros. Então eles têm que fazer, né, com o que resta. E o que resta é maravilhoso, gente. Tem que parar, olhar, admirar e bater palma e ver o jogo de pé dentro de casa batendo palma. Eu acho que é isso. Então era isso que eu queria falar, gente. Nadal vai pegar o Berrettini agora. É outro jogo duro, mas eles têm 2 dias para descansar, né? Eu acho que o físico não vai ser um grande elemento aí, não. Possível que esse jogo seja à noite, o que ajuda o Nadal. Porque, né, a bola do Berrettini vai voar durante o dia. Tanto que eu acho que o Monfils, por exemplo, não teria ido a 5-7 se esse jogo tivesse sido de dia. Mas foi à noite e o Monfils conseguiu devolver mais bola. Mas acho que algumas coisas que o Berrettini fez contra o Monfils que funcionaram, talvez não funcione contra o Nadal, que é aquele slice cruzado. Aquele slice cruzado vai cair no forehand do Nadal. Então, de repente, ou ele faz um slice na paralela ali, ou não faz. Ele vai ter que bater o backhand, né? E aí vamos ver. Eu acho que é um teste, é esse tipo de jogo que, assim, é margens mínimas mesmo nos games de saque, sabe? Porque os dois vão confirmar. Acho que a tendência é o Nadal controlar os pontos no saque dele, atacando o backhand do Berrettini. E o contrário no saque do Berrettini, né? Ele dando uma machadada lá e fazendo o Nadal correr e ganhando ponto com o ace e com a direita, né? Meio estilo Del Potro mesmo, como eu falei até isso na final de Wimbledon do ano passado. Algumas coisas do jogo do Del Potro taticamente funcionam de uma maneira bem parecida do que com o jogo do Berrettini. Mas é isso. Eu volto amanhã ou depois falando sobre as outras partidas. Acho que feminino não tem nem muita graça, não teve nem muito o que analisar, né? Foram duas vitórias fáceis, tanto da Kiss quanto da Bart. Acho que esse jogo vai ser bem legal, esse Kiss e Bart, porque a Bart vai pegar alguém que vai desafiá-la na pancadaria, né? E aí vamos ver. Eu acho que a Bart vai trabalhar bastante slicezinho ali do backhand da Kiss e vamos ver quem é que leva melhor aí. Mas vai ser bem interessante. Então, por hoje é isso, gente. Um abraço, até a próxima.